suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca Deus.
Buscai constantemente a face do Senhor.
Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios.
Buscai constantemente a face do Senhor.
Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra.
Buscai constantemente a face do Senhor. Convertei-vos e credes no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação.
Glória.
Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados.
Amém. Agora você não manda, seu padre. Aí, ora.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, padre, pela oportunidade de estar aqui hoje, querido diácono, nosso companheiro também de estudo, né, diácono? Estivemos juntos lá no instituto. Meus queridos irmãos, obrigado também por vocês virem, né? Aqui hoje. Que bom que estamos aqui hoje, juntos com São Pedro e São Paulo. Mas antes nós devemos lembrar que nós estamos na semana no tempo comum. E eu gosto sempre de lembrar que o tempo comum, ele não é tão comum assim. Além de ser bonita a cor verde do Palmeiras, né? Desculpa os corintianos, mas eu vou fazer o quê? A igreja pede que use verde, eu não posso fazer nada, né? Então, além de ser bonita a cor verde, o tempo comum É um tempo onde nós vamos observando na liturgia, especialmente no Evangelho, um Jesus que está próximo de nós. Um Jesus que caminha ao nosso lado, entra na casa das pessoas, faz milagres, conta parábolas. Então, um Jesus que ouve o lamento, ouve aquilo que o povo está pedindo. E, obviamente, também nos ouve e está perto de cada um de nós também. Por que que eu quis começar falando isso? Porque quando Jesus está próximo das pessoas e está próximo de cada um de nós também, Jesus não sabe como que a gente vive, com o que que a gente faz. Jesus, quando ele nos chama, e hoje chama os 12, ele não faz muita pergunta, não é verdade? Quantos tinham lá naquela época que andavam com Jesus, que caminhavam junto com ele, e ele chama 12 e dá os nomes dos 12? E se nós formos observar a vida desses 12, eu não sei se Jesus fez uma boa escolha, não é verdade? Tinha 12, um traiu, o outro negou, e quando o bicho estava pegando, os outros tudo carpiram o gato. Olha que escolha que Jesus fez. Mas Jesus, quando ele nos escolhe, ele não quer saber se nós somos os melhores. Jesus, quando escolheu cada um de nós que aqui estamos para servir, para participar de algum movimento, alguma pastoral, Jesus, quando escolhe cada um de nós, ele não escolhe os perfeitos, porque Deus livre, né? Se fosse por perfeição, não sei se sobrava algum aí, né? Eu tô dizendo de mim, eu não sei, vocês são todos santos, né? Dá pra ver na carinha de vocês a santidade resplandecendo. Eu falo por mim. E aí Jesus, ele quis que fôssemos nós, porque nós não somos os perfeitos, mas nós somos os disponíveis. Jesus não escolhe os perfeitos, Jesus escolhe aqueles que estão disponíveis. E nós, olhando para esses dois, São Pedro e São Paulo, e o tema de hoje fala sobre a fragilidade humana de São Pedro e São Paulo. Se nós olharmos a história, voltarmos um pouquinho, olhar para Paulo, que antes era Saulo. Se a gente vê a história de Saulo, a gente vê assim, meu, é esse aí que Jesus escolheu para ser aquele que ia sair em missão? Matava os cristãos, falava mal de todo mundo, brigava. Ele era meio brabão, até com uma espada na mão, né? Então ele não tem muita conversa, né? E aí, esse é o Saulo. E aí depois, nós dizemos que ele caiu do cavalo, mas enfim, quando ele cai em si e vê aquilo que ele estava fazendo contra aqueles que seguiam Jesus, ele pensa assim: esta minha força, esta minha inteligência, eu tenho que usar ela para o bem. E aí Jesus não fala para Saulo assim: ah, Saulo, você acha que eu não sei o que você andava fazendo para ir? Você acha que eu não sei o que você fazia com aqueles que seguiam e falavam de mim? Você acha que eu não sei? Tá bom, não. E nem momento Jesus falou isso para Saulo. Jesus, ele olha para Saulo e primeiro ele faz o quê? Ele muda o nome. E mudando o nome, ele muda também o destino, a missão daquela pessoa. Então agora você não é mais aquele que usa da força para matar os cristãos, você não é mais aquele que chega e destrói aqueles que falam sobre mim. Agora você é o Paulo, aquele que evangeliza, e eu preciso de você para que você evangelize aqueles que não são de Jerusalém. E eu ouso dizer, gente que estuda um pouquinho ali, a gente sabe que se não fosse Paulo, não sei se nós conheceríamos Jesus, porque ele é o responsável por tirar Jesus de lá e trazer para aqueles que que não conheciam Jesus, tanto que ele é conhecido também como apóstolo dos pagãos, aqueles que não conheciam Jesus diretamente. E aí temos Pedro, né? O Pedro levava cada bordoada de Jesus, né? O Pedro, ele também não era uma pessoa muito dos bonzinhos, ele era meio estressado, Pedro, né? Tanto que certa vez ele não quis defender Jesus, pegou da peixeira dele e foi na orelha lá do soldado, né? Pra sorte do soldado, ele errou, né? Porque era pra ser no pescoço. Mas ele errou e cortou a orelha. Então, Pedro, ele é meio estressadinho, Pedro. Ele não era tão assim, não dava pra chegar. Se fosse pra conversar com Pedro, tinha que chegar assim, meio: ô, seu Pedro, tudo bem? Como é que o senhor tá? Tinha que chegar meio com calma, porque ele erguia pra seis mesmo. Ele não tinha muita paciência. E Jesus também quis que fosse ele o responsável por continuar a missão dele depois que ele sobe ao céu. E aí, gente, é um detalhe muito bonito no evangelho, que quando Pedro nega Jesus, ele chora desesperadamente, e aí Jesus, antes de subir ao céu ressuscitado, ele vem nas margens do mar e ele cura o coração de Pedro, porque ele precisava do Pedro. Mesmo Pedro sendo meio brabão daquele jeito que ele era, Jesus, ele precisava do Pedro. Então, por que que eu disse tudo isso? Que vocês já sabiam dessa história. Mas para dizer para vocês que durante a missão de Pedro e Paulo, eles tiveram também muitas dúvidas. Será que é por aí mesmo? Será que é isso mesmo? Eles tiveram muitas fragilidades. Imagine, gente, o Paulo pregando para aqueles lá. Tanto que teve o apóstolo, o discípulo lá, que ficou responsável de chegar lá para rezar para Paulo, para cair aquilo do olho dele. Ele falou para Jesus: o senhor tem certeza que é aquele Saulo que é para mim lá? É aquele lá? O senhor tem certeza mesmo? Então, vocês pensem a dificuldade que Paulo tinha de chegar a pregar, porque era o Paulo, era o Saulo, aquele que matava. Mas mesmo nessas dificuldades, ele continua a missão de levar o evangelho de Jesus. Essa missão, a qual no evangelho de hoje Jesus escolhe algumas pessoas. Só que não temos mais eles, né? Eles já estão junto de Deus. E quem são hoje os Pedros e os Paulos? Quem que são? Estão dormindo, acordado? Como é que é aí? Tá todo mundo vivo? Quem são os Pedros e os Paulos de hoje? Nós, nós temos que dizer, né? Eu não sei se o outro quer, né? Eu sou hoje o Pedro e o Paulo. E aí, quando eu me coloco na missão de estar evangelizando e levando a palavra de Jesus, assim como Pedro e Paulo, às vezes, aqui não, né? Mas tem umas comunidades por aí, que às vezes as pessoas dizem assim: mas eu, padre, mas eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu posso, eu não sei se eu sou digno. Já ouviram isso por aí? Já ouviram? Aqui não, né? Porque aqui todo mundo é disponível, né, padre? Aqui o senhor pede e aceitamos, né? Mas por aí as pessoas dizem: mas eu? Será que eu sou digno de fazer isso? Mas eu não consigo? Mas Deus o livre? Aí vai e pega a coordenação, às vezes algum movimento pastoral, dá um ano, já fala assim: padre, dá para mudar, né? Dá para colocar outra pessoa? Porque eu não estou conseguindo mais. Pensem comigo, meus irmãos. Se Jesus pensasse assim igual nós: carregar essa cruz aí? Ah, mas eu não consigo. Ah, não, não, por causa deles? Ah, não, não vou. Ah, não vou subir. Eu não vou sofrer. Pedro e Paulo, por causa... não vou. Será que é eu mesmo que o senhor quer? Não, mas eu não... Pensa, eu matava os cristãos, Jesus. E o senhor quer que eu continue a missão? Ah, não, não vou. Eu não sou digno disso. Pedro, a mesma coisa, eu, Jesus, eu não sou digno, eu neguei o senhor 3 vezes, o senhor acha que é eu que tenho que continuar a missão? Não, não posso. Imagine, meus irmãos, se eles pensassem assim. E por que que eu digo isso? Claro que nenhum de nós somos dignos de estarmos aqui, nenhum de nós somos dignos desta missão, até porque, deixa eu falar baixinho, se bem que o rádio está escutando, né? Jesus não precisa de nós, sabe? Vocês se sabiam disso? Mas Jesus não precisa de nós. É nós que precisamos de Jesus. É nós que devemos não ser perfeitos, mas estarmos disponíveis para a missão. Fique sem Jesus aí, uns 2, 3 meses. Fique sem Jesus. Aí venha me dizer o que está acontecendo. Às vezes as pessoas vêm conversar com a gente, né? Que agora a gente é padre novo, né? Sou meio velhão de idade, né? Mas sou novo ainda. E aí eles querem conversar com o padre novo, porque o padre novo tá mais santo. Eles dizem, né? E aí eles dizem assim: padre, eu não sei o que tá acontecendo na minha vida, padre, porque eu ando tão triste, as coisas lá em casa não estão indo bem, o meu trabalho é estressante, eu não sei o que está acontecendo, padre, eu acho que Deus esqueceu de mim. Aí eu faço uma pergunta: quanto tempo faz que você não vem na igreja, na missa, ou participa de algum momento dentro da igreja? Ah, padre, a última vez eu acho que foi na Páscoa. É, acho que tem um tempinho aí já, né? Então não é Deus que esqueceu de você, é você que esqueceu de Deus. Deus está com você. É nós, meus irmãos, que precisamos de Deus. É nós que precisamos da graça de Deus na nossa vida. Como? Do jeito que nós somos. Jesus, ele precisa de vocês do jeitinho que vocês são, com a fragilidade que vocês têm, com a tristeza que vocês têm, às vezes até com a brabeza de vocês. Sempre tem que ter alguém que é meio bravão, né, pra dar uma ajeitada no negócio. Porque imagina se fosse tudo meio biruta da cabeça e só conta piada, que tipo, não vai pra frente das coisas. Jesus, ele precisa de cada um de vocês da maneira e do jeito que vocês são. Quando eu fui ser padre, ficar padre, aí o Domingo te chamou lá pra conversar, sabe? E eu falei: ai, minha Nossa Senhora, o bispo chamou. Eu falei: meu Deus, será que ele andou sabendo alguma coisa que eu não sei, né? Será que alguma veinha andou falando alguma coisa que não devia? E aí ele chamou lá pra conversar. E daí ele fez uma pergunta, e ele falou assim: Emerson, tem uma pergunta pra te fazer. E eu: ai, meu Jesus, né? Será que eu vou ter que usar a minha teologia e filosofia aí agora pra responder essa pergunta do bispo? Aí ele olhou pra mim e falou assim: por que que você quer ser padre? E aí eu pensei, tudo isso que eu pensei, que eu vou falar pra vocês, foi 2 segundos, tá? Aí eu pensei assim: se eu responder que é porque eu amo Jesus e quero ajudar as pessoas, ele vai dizer assim: tá, mas não precisa ser padre para amar Jesus e ajudar as pessoas, né? Você pode também, não sendo padre, vocês amam Jesus e ajudam as pessoas. Não, então eu não posso responder isso para ele. Ele falou: ah, quer saber da coisa? Eu vou responder sinceramente também. Em 2 segundos eu pensei tudo isso. Falei: Domito, eu não precisava ser padre. Você viu de corajoso que eu sou? Falei assim: Domito, eu não precisava ser padre, porque eu tinha um trabalho, né? Trabalhava aí, eu até ganhava mais que o padre ganha, vocês acreditam nisso? Mas enfim, eu trabalhava, eu era meio sorteirão aí, mas a gente sempre acha uma louca que gosta da gente, né? Então eu sei que se eu procurasse bem, eu acharia uma qualquer louca aí que gostasse de mim. Tem umas cidades aí que as mulheres são loucas e bonitas, os homens são feios, né? Então eu acharia alguma louca aí que gosta de mim, né? Então não é por isso também. Mas assim, Dom Milton, Jesus, ele fez tanto por mim, que ele chega a se entregar na cruz a me amar de uma maneira que ninguém vai me amar. Que eu quero entregar a minha vida 100% para Jesus. E eu não sei outra maneira de entregar a vida 100% a Jesus a não ser ser padre. E daí também eu já aproveitei também, já que eu tava falando. E é o seguinte também, Damito. Eu sou desse jeito, o meu jeito é esse mesmo, eu sou meio doido da cabeça, eu me tongueio, é desse jeito que o senhor quiser assim também, é desse jeito. Eu não vou mudar meu jeito, né, porque tem uns que às vezes, né, ah não, eu sou assim mesmo, Domingo. Aí ele falou assim pra mim: Emerson, uma coisa que eu vou pedir pra você, nunca mude o teu jeito, nunca mude a pessoa que você é, por quê? Porque Jesus precisa de um padre igual a você. E Jesus também precisa de um padre igual o padre Rodrigues. Jesus precisa de um diácono igual o diácono Josimar. Jesus precisa de um ministro igual a vocês, de um leitor igual a vocês, de uns cantores igual a vocês, de um povo de Deus que ajuda nas pastorais e movimentos igual a vocês. Jesus precisa de você do jeito que você é. Nunca mude a maneira que você é. E eu acredito, meus irmãos, que quando Jesus chamou Pedro e Paulo, olhando o coração e a fragilidade humana que eles tinham, e muito, Jesus olhou para eles e falou assim: eu preciso de alguém como vocês são, porque não vai existir outro Pedro e outro Paulo, é vocês que eu preciso. Mas Jesus, não quero saber, é de vocês que eu preciso. Se isso, meus irmãos, não é exemplo para nós, eu não sei o que é exemplo. Se Pedro e Paulo, do jeito que eles são, tão humanos como eles são, e claro que hoje santos alcançaram a graça da santidade, mas eles humanos como são, olhando para a vida desses dois, a gente está bem mais santo que eles, se for pensar, olhando para a vida humana deles. E Jesus quis eles do jeito que eles são. Então, se uma coisa eu tenho para dizer hoje para vocês, Jesus chama os 12. E esses 12 hoje têm o nome de cada um de nós que aqui estão, com personalidade diferente, com humor diferente, cada um do seu jeito. Até porque, e aí agora eu termino, vocês já montaram quebra-cabeça? Já dormiram de novo? Já montaram quebra-cabeça? Já, né? Quando a gente vai montar um quebra-cabeça, quem já montou? Já montou quebra-cabeça? Já? Quantas peças? Não, é ela, filha, deixa, né? Quantas peças? 500 peças. Dessas 500 peças que você montou, todas as peças eram iguais? Não? Nossa, deve ter sido uma dificuldade de montar esse quebra-cabeça então, né? Mas aí você montou, tudo bonitinho. E que imagem que tinha? Era bonita ou feia a imagem? Bem bonita? E quando tava as peças desmontadas, era bonita ou feia essa imagem? Não, era feia, porque você nem sabia que imagem que tinha, porque tava desmontado, né? E aí trazemos para nós, meus irmãos. Quando a gente está separado, é como se cada um de nós fosse uma pecinha do quebra-cabeça. Nós precisamos montar a paróquia São Pedro e São Paulo. Só que cada um de nós é diferente. Cada um de nós tem um jeitinho diferente. E aí a gente precisa que esses diferentes, essas peças diferentes, vão montando, para que a gente consiga construir a imagem daquilo que nós queremos, da paróquia que nós queremos, do amor a Jesus que nós queremos dar às pessoas. E se a gente não faltar, se não tiver a nossa pecinha lá, vai estar faltando uma peça. Então, assim, sejam vocês, tá? Sejam vocês, assim como os dois foram os dois. E mesmo na fragilidade do coração deles, Jesus quis eles e quis também cada um de nós que aqui está. Por quê? E agora vocês nunca mais vão esquecer. Porque Deus, Jesus, ele não escolhe os perfeitos, mas ele escolhe aqueles que estão disponíveis. Amém ou misericórdia?
Amém.
Amém. As nossas preces? Thank you. Irmãos e irmãs, confiantes na intercessão desses nossos padroeiros, elevemos ao Senhor as nossas preces rezando. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor.
Pela Igreja, para que continue anunciando o Evangelho, promovendo a paz, a justiça e a dignidade de todas as pessoas, rezemos.
Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor.
Pelos cristãos, para que, fortalecidos pela graça de Deus, testemunhem a fé com coragem e esperança em meio aos desafios do mundo, rezemos.
Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor.
Por nossa comunidade paroquial, para que cresça na união, na participação e no compromisso com a missão que Cristo nos confiou, rezemos.
Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor.
Por toda a comunidade escolar da Escola Municipal São Pedro, por seus gestores, professores, funcionários, estudantes e todas as suas famílias, para que Deus abençoe sua missão de educar e formar pessoas comprometidas com a fé, a fraternidade e o bem comum, rezemos.
Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor.
Rezemos juntos a oração pelos 60 anos da Diocese de Guarapuava.
Pai de amor e de bondade, ao celebrarmos os 60 anos da instalação da nossa querida Diocese de Guarapuava, com o coração repleto de gratidão, queremos renovar o nosso compromisso batismal com a missão evangelizadora da Igreja, testemunhando a beleza da vida. Por meio do vosso Filho Jesus Cristo, impulsionados pela ação do Espírito Santo e pela intercessão de Nossa Senhora de Belém, continuai a derramar graças abundantes sobre a nossa diocese, para que sigamos firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja.
Fazei, Senhor, que esse sacrifício celebrado em honra do vosso nome nos purifique e nos leve cada vez mais a viver a vida do vosso reino, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Orações ao alto.
O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus.
É o nosso dever e nossa salvação.
Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, por vosso amado Filho Jesus Cristo. Ele é a vossa palavra pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor que se encarnou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos vossa glória, cantando a uma só voz.
Santo, santo, santo Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, santo, santo Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana no alto céu. Hosana, hosana no alto céu. Santo Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Enviai o vosso Espírito Santo,
estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a nossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta.
Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
O Espírito nos una num só corpo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Hamilton, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja.
Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Juraci Azevedo, sétimo dia de falecimento, e Érica da Rosa, falecida no dia de hoje. E de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face.
Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna.
Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Pedro e São Paulo e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
Amém.
Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco.
O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a paz.
Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis aqui, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, aquele que nos chama, não porque somos perfeitos, mas porque somos disponíveis. O Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva.
Jesus reunido com os doze, ali resolveu perguntar: quem dizem os homens que eu sou? De mim o que estão a falar? Um dizem que és o Batista, um dizem que és Jeremias, ou mesmo alguns dos profetas, uns dizem que tu és Elias. Pedro disse a Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe respondeu: tu és Pedro, e sobre esta pedra a minha igreja edificarei. Felizes eu, caro Simão, por isso que estás a falar. Do mano não vem essa voz, meu pai foi quem veio inspirar. A pedra alicerce serás, da igreja eu vou construir. O inferno até pode tentar, mas nunca irá destruir. Disse a Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe respondeu: tu és Pedro, e sobre essa pedra a minha igreja edificarei. Da igreja o imado terás, apacenterá teus irmãos. As chaves do reino dos céus darei para sempre em tuas mãos. O que tu ligares na terra, o céu vai também se ligar. O que desligares na terra, o céu vai também desligar. Pedro disse a Jesus: tu és o Filho, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe respondeu: tu és Pedro, e sobre essa pedra a minha igreja edificarei. Pedro disse a Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe respondeu: tu és Pedro, e sobre essa pedra a minha igreja edificarei.
Oremos. Nós os pedimos, Senhor, que enriquecidos por essa tão grande dádiva, possamos colher os frutos da salvação, sem jamais cessar vosso louvor. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. Amém. Oração aos apóstolos São Pedro e São Paulo. Ó São Pedro e São Paulo, vós que fostes escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo para seus apóstolos e por ele confirmados na missão, nós vos pedimos, todos.
Ajudai-nos a sermos fiéis no nosso sim a Cristo e a sua igreja, na sua riqueza de dons e carismas, e no serviço aos irmãos e irmãs, sobretudo aos mais necessitados. Intercedei para que mantenhamos a unidade na diversidade, que seguindo vosso exemplo, saibamos testemunhar a alegria do Evangelho e do seguimento de Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado, Filho do Deus vivo, professando a fé com nossa vida, alicerçados no amor, do qual nada pode nos separar e sem o qual nada somos, que é o princípio e o fim de tudo, e depositando toda a nossa esperança naquele que é a esperança que não decepciona. Vós que sois as colunas da igreja, rogai ao Senhor para que a messe não pereça por falta de bons operários. Pedi junto ao bom pastor, pelo Papa Leão, pelo nosso bispo, nosso pároco, nosso diácono, por todo o clero, pelas religiosas e religiosos e por todas as lideranças e fiéis leigos. Pedi também por cada um de nós, para que perseverando na caminhada, quando chegar o momento de nosso encontro com o Senhor, possamos dizer que combatemos o bom combate, completamos a corrida e, tendo amado nesta vida, guardamos a fé. Amém.
São Pedro e São Paulo, apóstolos de Cristo, rogai por nós.
Boa noite a todos. Que alegria estarmos reunidos neste dia, nesse nosso sexto dia. Então, já agradecemos a presença de vocês que estão aqui rezando conosco neste sexto dia da nossa novena. Já fizemos a parte da reza, né? Que a gente diz, já nos encontramos aqui na mesa da Eucaristia. E agora, após a celebração, após a bênção, convidamos a todos para nos encontrarmos, nos confraternizar lá no salão. Então, nós vamos dar continuidade aos nossos quitutes que temos lá no salão, cachorro-quente, pastel, tem o binguinho também, tem vários prêmios no binguinho, tem o quentão para esquentar a noite, e hoje a nossa noite tem o prato especial. Né, que uns dizem que não, sopa não é janta, mas para nós sopa é janta, né? Para mim até às vezes café da manhã. Ó, o padre ali já, o Emerson, o padre Emerson agradou ele no início, agora eu venho a desagradá-lo no final. Agradou ele com o Palmeiras, né? E eu agora venho falar que sopa é janta. E ele não concorda. Então hoje nós temos o nosso prato principal, é a sopa. Quem já adquiriu antecipado, quem não adquiriu antecipado, não se preocupe que temos ainda muitos ingressos, muitas vouchers para ser vendidos na noite de hoje. Foi preparado bastante sopa. Então nós temos três tipos de sopa para servir lá no salão. Então é a de mandioca, a de legumes e a sopa de feijão, a sopa preta que nós dizemos, né? Então dá para você escolher lá qual sabor que você quer e fique à vontade também para comer os três sabores. Então quem compra o ingresso no valor de R$30 para comer aqui no salão pode comer à vontade. Então vai ter os ingressinhos ali, as identificações das pessoas que comprarem a sopa. O prato de amanhã temos a pizza. Então também já está sendo vendida, também vai ser vendida no dia a pizza amanhã na noite de quinta-feira. Na noite de sexta-feira é o filé na chapa. E no sábado a noite do hambúrguer. Tem os outros quitutes do dia, tem também, e esses são os nossos pratos principais. Agora nós deixamos um convite mais que especial para o domingo, que é o nosso churrasco e o show de prêmios. Teremos a tarde toda, o dia todo de festa, mas quem ainda não adquiriu o churrasco pode estar procurando ali nos caixas e com as lideranças. Tem o churrasco para ser vendido no valor de R$90. O gado e o suíno no valor de R$60. E os 20 prêmios e a cartela do bingo, do show de prêmios, para concorrer a esses 20 prêmios. Então é 20 anos de paróquia, mais de 40 anos aí enquanto comunidade São Pedro, mas enquanto paróquia São Pedro e São Paulo, são 20 anos. Nesses 20 anos a gente trouxe esses 20 prêmios. Então adquira sua cartela com as lideranças também lá nos caixas, também tem para ser vendida. E falando em 20 anos de evangelização, 20 anos de missão, nós queremos agradecer a Escola São Pedro, né, aqui na presença da diretora, das pedagogas, professoras, os alunos que estavam ansiosa para vir, porque hoje era a escola que ia estar aqui, os outros alunos e pais que estão aí. Então são mais de 40 anos de parceria com a paróquia, com a comunidade São Pedro, né, que tudo iniciou com a Escola São Pedro e agora com a nossa comunidade São Pedro. Então não poderíamos deixar a Escola São Pedro de fora desta evangelização, desse momento de fé junto com a nossa comunidade. Muito obrigado, Deus abençoe vocês na liturgia, os cantores, sempre são bem-vindos para rezar conosco. E também agradecemos o nosso padre, agora eu não vou falar então, mas o padre Emerson aí, por estar conosco nesta noite, celebrando. Deus abençoe, irmão, a gente já tem uma longa caminhada juntos, né? De evangelização com a juventude lá no... Desde 2011, né? Começamos, ele já me falava, vou ser padre. Eu dizia, vai nada. E temos aqui, né? Mas rezamos sempre pela sua vocação. Deus abençoe, seja sempre bem-vindo à nossa paróquia. Primeira vez como padre, primeira de muitas, né? Será sempre bem-vindo aqui para rezar conosco. Em nome da comunidade, nós convidamos uma pessoa da comunidade para te entregar uma lembrancinha. Eu digo que é a pessoa da comunidade que vai entregar a lembrança, Adriana? Tem? É, uma funcionária da Escola São Pedro, a tia Verinha, né? Quem que não conhece a tia Verinha, né? Você não foi aluno da São Pedro, mas você também teve tua tia lá nas escolas, porque eu sei. Então, em nome da Verinha, da tia Verinha, nós agradecemos a presença do padre Emerson. Ela dá um abraço no padre Emerson, assim como toda a comunidade te abraça. Uma salva de palmas, né? Que foi muito, muito bom celebrar contigo na noite de hoje. E amanhã vem o nosso querido padre Jonas. Padre Emerson também é nosso querido padre por estar aqui, mas é que o Jonas, a nossa comunidade, tem um carinho especial, né? Esteve como diácono, como seminarista aqui na nossa comunidade, e amanhã ele vem rezar o sétimo dia da novena. Então todos estão convidados. Se o teu vizinho ainda não participou de nenhum dia desse momento de oração conosco, convide ele para vir amanhã celebrar conosco o sétimo dia da novena com a presidência do padre Jonas, da comunidade Nossa Senhora de Fátima.
Isso?
Isso, falo demais, né? Mas chega de aviso, porque o povo quer degustar a sopa.
Eu falei bastante, porque é a primeira vez, né? Ele tem que gastar todas as palavras, né? Mas muito obrigado. Obrigado, Dani. Obrigado também a toda a comunidade, a escola que também aqui está. Muito obrigado. Sempre a nossa vida começa pela escola, né? E eu agradeço aos professores e rezo, porque esses dias eu tava rezando a missa para as crianças. Então, todo dia eu tô rezando pelas professoras. Obrigado, padre. Deus abençoe, tamo junto, né? Vocês falaram do Palmeiras, mas o que culpa eu tenho do padre torcer para um bom time, né? Eu não tenho culpa. Obrigado, diácono. Escutamos o senhor lá todo dia, lá de Prude, né? Deus abençoe, tá? Obrigado a vocês que vieram de perto, de longe, também aqui para essa celebração. Rezem sempre por mim, pela minha perseverança, pela minha caminhada. E aí, o dia que quiser aparecer lá por Prudentópolis, né? Cheguem por lá. Deve ter sempre uma Cracóvia, um pirorê lá. Vocês viram que eu não tô falando mais pirogue, agora é pirorê. Eu tô aprendendo, aham. Quiser que rezar também, Slavi Sos Cristo, Slavi Navik. Olha, tô aprendendo a rezar um ucraniano também, tá vendo? Então, apareçam por lá quando quiserem, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, o Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Amém.
A alegria de Jesus seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.
Graças a Deus.
Viva Jesus!
Viva!
Viva São Pedro e São Paulo!
Viva!
Viva a nossa comunidade!
Viva!
Em missão, testemunho e gratidão, 60 anos de uma mesma inspiração. Diocese amada, povo santo a caminhar, desce sua história em fé e amor anunciar. 60 anos, rumo a Belém, é o Pai que chama cada um de nós também. Como Maria, apressados caminhemos, e a Jesus Cristo com a dor nós seguiremos.
FM 94,3. ZYX 957, 94,3 MHz. Classe Especial. Uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém, Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura tem tudo.
8:15, cultura 8:15.
A Diocese de Guarapuava vive um ano jubilar. Estamos celebrando nossos 60 anos de missão, testemunho e gratidão. Vamos ouvir Dom Hamilton Manuel da Silva, bispo diocesano.
Neste ano jubilar, somos enriquecidos com o tema 60 anos de gratidão, testemunho e missão. A nossa gratidão, ela se eleva a Deus em primeiro lugar, por todos os que construíram esta bonita e árdua história, cujo legado nos foi entregue. Estamos dando continuidade. Nosso testemunho é a nossa vida, colocada a serviço do Senhor e da construção do seu reino. Conscientes de que a nossa missão é a de Cristo, é a missão da Igreja, anunciar o amor salvífico de Deus, manifestado em Cristo crucificado e ressuscitado, presente em cada pessoa, nas realidades da existência humana e em toda a criação. Apostar na vida em todas as suas dimensões tem sido um grande desafio para toda a diocese, mas também uma grande motivação, a motivação da nossa dinâmica evangelizadora. Sobre o olhar e o manto de Nossa Senhora de Belém, nossa padroeira, temos buscado caminhar juntos, com fé, com esperança, proclamando